Era 22 ou 23 de fevereiro e um velho havia sido preso na que é hoje a segunda maior cidade da Turquia. Nós a chamamos de Izmir, mas ele a teria conhecido como Esmirna. Era 155 AD, talvez uns 60 anos após Jesus ditar essa carta que lemos juntos esta manhã. Seu crime parecia bastante trivial. Ele se recusou a oferecer um pouco de incenso ao imperador romano. A sociedade era razoavelmente tolerante naquela época. Você poderia adorar qualquer deus que quisesse adorar e havia dezenas de chamados deuses sendo adorados na cidade. Mas o que era intolerável era afirmar que qualquer deus poderia ser exclusivo, excluindo todos os outros, e é aqui que Policarpo, o velho em Esmirna, se meteu em encrenca. Se ele fosse judeu, teria se beneficiado de uma isenção dessa regra, mas Policarpo não era judeu, ele era cristão. O procônsul tentou argumentar com ele: qual mal há em dizer Senhor César e oferecer um pouco de incenso e salvar a si mesmo? Mas Policarpo recusou. Ele foi levado ao estádio, talvez até mesmo com as palavras desta carta que acabamos de ler passando por sua mente. O procônsul romano lhe deu uma última chance. Jure e eu te libertarei. Amaldiçoe o Cristo. Policarpo disse: 86 anos eu o servi e ele não me fez mal. Como posso então blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ele foi queimado até a morte naquele mesmo dia. Apenas algumas semanas atrás, na véspera de Natal, 200 de nossos irmãos e irmãs em Cristo foram massacrados no estado de Plateau, na Nigéria. Muçulmanos Fulani vieram às suas aldeias e queimaram suas casas e igrejas e massacraram as pessoas como cabras. Na sequência dessa maldade, um pastor disse: acho que eles nos atacaram para nos atormentar e nos assustar, para nos fazer questionar nossa fé. Mas acreditamos que Deus está no controle. Nossa fé não será abalada. Continuaremos a servir a Deus que fez o céu e a terra. Aparentemente, 90% de todos aqueles que foram martirizados por sua fé cristã no último ano foram martirizados na Nigéria. De acordo com um artigo recente na Christianity Today, no ano passado, 5 mil cristãos foram mortos por sua fé. 4 mil foram sequestrados, 15 mil igrejas foram atacadas ou fechadas e mais de 295 mil cristãos foram deslocados à força de suas casas por causa de sua fé. No ano passado, os 10 piores países para perseguição aos cristãos foram Coreia do Norte, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã e Afeganistão. Alguns de vocês vêm desses países e tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por essa mesma perseguição. Como você permanece fiel quando a pressão está sobre você? Às vezes, a história de Policarpo não nos comove tanto porque dizemos: bem, foi quase há 2000 anos atrás. Às vezes, a história do que está acontecendo com nossos irmãos e irmãs em outras terras não nos comovem porque, bem, é longe demais. Mas se as sementes da intolerância começarem a crescer em nossa própria terra, é melhor descobrirmos como permanecer fiéis quando a pressão está sobre nós. Antecedentes. A igreja em Esmirna oferece um exemplo inspirado de como permanecer fiel quando a pressão está sobre você. Na semana passada, olhamos para a igreja em Éfeso e vimos que Jesus sabia. Ele diz no versículo 2: eu sei. O que ele sabia era que eles haviam perdido seu primeiro amor e Jesus estava perguntando a eles: onde está o amor? Eles haviam perdido seu primeiro amor e estavam em perigo de ter o candelabro removido, tendo a igreja fechada. Mas, quando Jesus, aquele que anda entre as igrejas, olha para Esmirna, ele não a queixa. Quando Jesus olha para Esmirna, ele vê uma pequena igreja de diamante. Claro, nenhuma igreja é perfeita, mas Jesus olhou para Esmirna e teve nada além de encorajamento para ela. E ele disse novamente no versículo 9: Eu sei. A vida era difícil na igreja em Esmirna. Eles estavam descobrindo que havia um custo para o discipulado. Isso é algo que com muita frequência esquecemos na Escócia. Há um custo para os discípulos e os esmiranos estavam pagando por isso. Enquanto Jesus fala nesta carta, ele revela pelo menos três áreas principais do custo do discipulado em Esmirna. O primeiro foi tribulação e pobreza. No versículo 9, Jesus diz: Eu sei da tua tribulação e da tua pobreza. Os cristãos de Esmirna eram marginalizados e empobrecidos. Eles tinham aflições, não sabemos quais eram, mas a vida era difícil. Eles estavam na pobreza, certamente não tinham um saldo bancário saudável na igreja. Individualmente, as pessoas que compunham a igreja também não tinham saldos bancários saudáveis. Estavam em pobreza. Sua pobreza provavelmente resultou de sua marginalização e exclusão da sociedade. Esmirna em si era um lugar bastante rico. Tinha uma economia próspera com cerca de 200 mil pessoas vivendo lá. Mas a maior dos ofícios era controlada por guildas comerciais. O custo da atividade econômica era estar envolvido com as guildas comerciais. Eles eram um clube fechado. Você não podia se envolver em atividades econômicas a menos que fazia parte da guilda. Se você fizesse parte da guilda, então participaria da falsa adoração que a acompanhava. Você participaria do culto ao imperador que a acompanhava também. Isso não era uma opção para os cristãos, e, portanto, eles eram pobres. Sua pobreza vinha de serem excluídos da sociedade mainstream por causa de sua fé. Pobreza e aflição era o destino deles. E o segundo custo do discipulado que vemos que eles estavam pagando era difamação. Versículo 10. Eu sei. A difamação daqueles que dizem ser judeus e não são, mas são uma sinagoga de Satanás. Parece que os ataques mais ferozes contra essa igreja vieram da comunidade judaica em Esmirna. Na verdade, quando Policarpo foi martirizado, os judeus lá foram cúmplices em impedir sua execução. O grande inimigo deste grupo local de crentes era a comunidade judaica. Não é tocante que o povo de Deus em Esmirna estivesse sendo difamado por aqueles que eram o povo de Deus racialmente, mas não verdadeiramente? Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus, mas não eram. Acho que este pensamento se relaciona com o que Paulo diz em Romanos 2:28. Pois não é judeu quem ou é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é exterior e física, mas o judeu quem ou é no interior. A circuncisão é do coração, pelo espírito, não por um código escrito. Sua aprovação não vem dos homens, mas sim de Deus. Isso ressoa com o que Jesus disse às autoridades judaicas dominantes: Vocês são do pai de vocês, o diabo. Eles foram difamados por aqueles que dizem ser judeus, mas não são. Não são frequentemente as pessoas religiosas falsas que perseguem o verdadeiro? Não é frequentemente o caso de que as pessoas religiosas falsas se alinham com as autoridades contemporâneas para perseguir o verdadeiro crente? Isso estava acontecendo aqui em Esmirna. Os judeus poderiam ter argumentado para que sua isenção da adoração ao culto imperial fosse concedida aos cristãos, mas não. Eles se aliam com o culto imperial e buscam difamar o verdadeiro povo de Deus. Vemos a mesma aliança entre os religiosos falsos e as autoridades contemporâneas. Os judeus estavam difamando-os, eles estavam dizendo coisas sobre a igreja em Esmirna que não eram verdadeiras. Eles estavam espalhando rumores e dando falso testemunho sobre eles. Estavam maldizendo, causando problemas e gerando dissensão. Sem dúvida, esses crentes conheciam a dor de serem difamados e terem mentiras contadas sobre eles. Os sussores às suas costas rapidamente se transformaram em hostilidade total. Jesus disse a seu povo muito antes que a difamação seria um custo do discipulado. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:11, Jesus ensinou a seus seguidores que bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Esses crentes estavam sendo difamados por pessoas que se consideravam o povo de Deus, mas que Jesus viu como a sinagoga de Satanás. Pessoas de Satanás fazendo a obra de Satanás. Não é algo temeroso? Pessoas que se veem como o povo de Deus, na verdade, acabam sendo pessoas de Satanás, difamando a igreja de Cristo. A pressão estava sobre Esmirna. Eles estavam passando pela pressão das tribulações e da pobreza. Eles estavam suportando difamação inspiradas satanicamente. Mas a pressão estava prestes a aumentar ainda mais. A pressão sobre esta pequena igreja piedosa estava prestes a ser elevada ao máximo porque Jesus apontou que o sofrimento estava por vir. O terceiro custo do discipulado. Perseguição. Versículo 10. Não temas que o que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação por 10 dias. O que isso significa? Justo quando você pensa que nada mais pode dar errado, dá. Você consegue imaginar ser membro dessa igreja? Você é pobre e isolado economicamente. Você tem muitos problemas na vida e todos os outros na sua igreja estão na mesma situação. Você está sendo criticado de todos os lados. As pessoas estão dizendo coisas que não são verdadeiras sobre você. Seus vizinhos são hostis com você. Ninguém realmente gosta de você. A vida é difícil. Então você recebe esta carta de Jesus. Não temos o que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Você estaria aqui no próximo domingo? Você voltaria? Você se identificaria conosco? Ou seria tentado a se esconder? Como a igreja em Glasgow se sairia se esse tipo de pressão fosse exercido sobre nós? Como a igreja na Escócia reagiria a esse tipo de pressão? Como a igreja Harper reagiria a essa pressão? Estou realmente impressionado com o quão diferente isso é do que poderíamos definir como uma igreja bem-sucedida. Poderíamos definir uma igreja bem-sucedida como uma que é grande e próspera, uma onde há muitas idades representadas, onde há recursos para fazer coisas para todas as idades, mas se perguntados para definir uma igreja bem-sucedida, duvido que muitos de nós diriam uma que é pobre e aflita, uma que é totalmente difamada por todos ao redor, uma que está no meio de perseguição. Como nossa ideia de sucesso é diferente da ideia de sucesso de Jesus? Esmirna, em meio a todas as suas pressões, foi fiel, e Jesus estava escrevendo para encorajá-los a permanecerem assim. Você sabe que as coisas estão mudando no Reino Unido. Se você vive uma vida cristã aberta na sala de aula, no escritório, no hospital, é apenas uma questão de tempo antes que o conflito o encontre. Se você se manifesta e se opõe às coisas erradas em nossa sociedade, é apenas uma questão de tempo antes que o conflito o encontre. As coisas estão mudando no Reino Unido e precisamos entender como permanecer fiéis quando a pressão vier. Nesta carta de Jesus, à igreja em Esmirna, vemos 3 certezas que nos ajudam a permanecer fiéis quando a pressão está sobre nós. Então, como permanecemos fiéis quando a pressão está sobre nós? Confie na certeza da presença de Cristo. Eu acredito que pelo menos parte do propósito desta carta de Jesus à igreja em Esmirna era lembrá-los da certeza da presença de Cristo. Jesus diz a eles no versículo 8, as palavras do primeiro e do último, que morreu e voltou à vida. Aqui temos um eco do que Jesus disse a João no capítulo 1:17. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o vivente. Eu morri e eis que estou vivo para todo o sempre. Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Antes que o primeiro pedaço de terra aparecesse na criação, eu existi. E depois que a terra não existir mais, eu estarei lá. Ele é o primeiro na providência. Desde o nascimento de uma criança no mundo, Cristo dirige seu caminho e todas as providências da vida até seu último dia. Ele é o primeiro no plano da salvação e o levará até o fim. Foi ele quem disse, esta está consumado. Foi ele quem lançou a pedra fundamental de sua igreja e é ele quem lançará sua pedra de todo o tempo. Jesus é o primeiro e o último. Além disso, ele é aquele que conquistou a morte de forma abrangente. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. E para esta igreja lutadora em Esmirna, ele diz, eu sei, eu sei. Eu sei sobre suas tribulações e pobreza. Eu sei sobre a calúnia. Eu até sei o que está por vir. Jesus está lembrando-os aqui da certeza de sua presença com eles. Eles estão abandonados às aflições, à pobreza e à calúnia. Eles não estão enfrentando isso sozinhos. Eles não estão se defendendo por si mesmos. Eu sei, diz Jesus. E não apenas ele sabe, mas ele os lembra de sua autoridade sobre a morte. É quase como se ele estivesse dizendo, alguns de vocês podem ser perseguidos até a morte, mas não temam. Eu sou aquele que morreu e voltou à vida. Verdadeiramente, ele é o Senhor que anda entre suas igrejas. Ele sabe o que está acontecendo. Para os enlutados do estado de Platão, ele diz, eu sei. Para os cristãos perseguidos e fugindo do Irã, ele diz, eu sei. Para as pessoas neste país presas por orarem silenciosamente na rua, ele diz, eu sei. Para aqueles que enfrentam problemas de departamento de recursos humanos por viver abertamente como cristãos no trabalho, ele diz, eu sei. Talvez você esteja começando a sentir a pressão. Talvez você esteja sentindo a pressão em seu casamento, seja porque seu parceiro odeia o Senhor Jesus Cristo e seu povo. Talvez você esteja sentindo pressão financeira porque seu empregador está forçando você a trabalhar em um domingo, mas você se recusa a fazer isso, porque entende o quão importante é se reunir com o povo de Deus em louvor ao único Deus verdadeiro. Talvez você esteja sentindo a pressão porque a vida é difícil e você teve que deixar seu país de origem e reconstruir uma vida neste país por causa da perseguição por sua fé no Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja sentindo a pressão por causa da difamação daqueles inspirados pelo maligno. Eu acredito que Jesus diria a você exatamente o mesmo que ele disse à igreja em Esmirna. Eu sei, eu sei. Eu sou aquele que morreu e voltou à vida. Eu sei, não tema. Quando a pressão vem, podemos permanecer fiéis, confiando na certeza da presença de Cristo. Realmente acreditamos que Ele está conosco nisso? Podemos dizer felizes que sim, Ele está conosco. Mas quando você enfrentar o fogo como Policarpo ou o ataque de militares Fulani, você precisa confiar na certeza da presença de Cristo. Permanecemos fiéis quando a pressão está sobre nós, confiando na certeza da presença de Cristo. Em segundo lugar, permanecemos fiéis quando a pressão está sobre nós, confiando na certeza do controle de Deus. Esta carta deixa claro que o Deus que anda entre as igrejas, que vê e sabe. O Deus que está presente com as igrejas o tempo todo, esse mesmo Deus tem cada evento na vida da igreja sob seu controle soberano. Olhe para o versículo 10. Não temas o que está para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Isso ainda não aconteceu. Ou sim, a vida é bem difícil em Esmirna com sua pobreza e tribulação, e com a difamação que está sendo lançada sobre eles. Mas há mais por vir. Isso não é o pior. Não temas o que estás para sofrer. Você vê, o diabo tem um plano de ataque para esta igreja. Satanás mirou em Esmirna e vai atrás dessa igreja com todo o seu poder demônico. O ataque de Satanás vai envolver alguns desses queridos crentes sendo lançados na prisão. O plano é que muitos deles sofram e sejam perseguidos. Satanás deseja colocar esta igreja à prova e ele é o autor da difamação que eles têm enfrentado. Mas agora ele vai passar para a fase 2, trazendo prisão, sofrimento e perseguição para a vida desses cristãos. Satanás odeia Cristo e odeia os cristãos e fará qualquer coisa para prejudicar ambos. Mas o que Jesus está dizendo a esses crentes nesta carta é que Satanás prestes a lançar um ataque total contra eles, mas você não precisa ter medo porque, em última análise, Cristo está no controle. Satanás, em todos os seus ataques à igreja, não pode ir além do que Deus permite. Ele não pode enganar a Deus, ele não pode vencer a Deus. Ele está com uma longa coleira e pode atacar o povo de Deus e a igreja de Deus. Mas, em última análise, ele não pode fazer nada fora do controle de Deus. Vimos esse princípio em outros lugares da Bíblia, não vimos? Vimos na vida de Jó, onde Deus claramente colocou limites na atividade maligna de Satanás. Mas maravilhosamente, vimos na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Satanás lançou um ataque total contra Jesus para destruí-lo, mas, à medida que ele iniciou seu ataque vil, Deus o transformou de tal forma que a execução de Deus, o Filho, se tornou o meio de salvação para muitos. É esse princípio que Paulo fala em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo os esquemas malignos do próprio Satanás. Jesus está demonstrando a esses pobres crentes difamados que, embora as coisas estejam prestes a piorar muito, ele ainda está no controle. Ele faz isso em primeiro lugar, dizendo-lhes antecipadamente o que vai acontecer. Não temas o que estás para sofrer. E ele faz isso dizendo-lhes que a perseguição que estão prestes a enfrentar é limitada. E por 10 dias tereis tribulação. Agora, como sabemos, os números no livro de Apocalipse muitas vezes são simbólicos. Já vimos como o número 7 é o número de completude ou perfeição. O número 6 é para ficar aquém do 7, incompletude, imperfeição, daí 666. O número 12 é o número das 12 tribos e dos 12 apóstolos representando o povo completo de Deus. Então há muitos simbolismos em torno dos números, mas e o quanto a esse número 10? O que, que ele é? Bem, não há um consenso real. Já ouvi dizer que é uma referência de volta ao livro de Daniel, capítulo 1, onde Daniel e outros foram levados para o cativeiro e estavam sendo forçados a se conformar aos caminhos babilônicos. Mas Daniel se recusou a comer a comida que o rei havia designado e disse ao mordomo do rei: experimente os seus servos por 10 dias. Deixe-nos ser dados legumes para comer e água para beber. Então deixe nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a comida do rei ser observada por você. Essa é uma possibilidade, dada as outras referências a Daniel no livro do Apocalipse. Mas acho que a melhor maneira de ver o significado do número 10 é que é um número conhecido e definido. Jesus está dizendo que está temporado, que esta temporada que você está prestes a enfrentar é conhecida por ele e foi limitada no tempo. Ele chegará ao fim. Ele está dizendo que colocou a conclusão em prática. No esquema das coisas, é um tempo pequeno, um tempo limitado. Quando visto a partir da perspectiva da eternidade, será ainda menor. Então, a intenção de Jesus aqui é encorajar esses pobres crentes lutando e difamados. Ele quer encorajá-los, lembrá-los da certeza do controle de Deus. Estou dizendo o que está prestes a acontecer com vocês, e estou dizendo que certamente terá um fim. A pressão está prestes a cair sobre eles, e ele os encoraja a permanecerem fiéis, confiando na certeza do controle de Deus. E se chegar o momento em que você ou eu estivermos sob esse tipo de pressão, como permaneceremos fiéis? Confiando na certeza do controle de Deus. Como você permanece fiel quando a pressão está sobre você? Bom, primeiramente, você faz o confiando na certeza da presença de Cristo. E em segundo lugar, você faz confiando na certeza do controle de Deus. Finalmente, quando a pressão está sobre você, você permanece fiel por confiança na certeza da recompensa eterna. Jesus reconheceu a dor que estão experimentando como igreja, e ele está dizendo a eles que há mais dor por vir, mas que é limitada no tempo e definida, e então ele diz a eles no versículo 10, sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Cristo está com eles, Deus está em última instância no controle, mas isso ainda pode terminar em morte. Sejam fiéis até mesmo até a morte, e eu lhe darei vida. É um pouco paradoxo, não é? Permaneça mesmo até a morte e eu te darei vida. Mas não é o primeiro paradoxo neste trecho. Se você se lembra, lá no versículo 9, Jesus disse à igreja, eu sei das tuas tribulações e de tua pobreza, mas tu és rico. Permaneça até a morte e terás vida. Eu conheço tua pobreza, mas tu és rico. Eles eram ricos em fé, ricos em santidade, ricos no amor pelo Senhor Jesus Cristo, ricos como herdeiros da vida eterna. Eles não eram ricos como o mundo considerava riqueza. Aos olhos do mundo, eram pobres, mas eram ricos nas coisas que importavam para Deus. Jesus diz a eles, sejam fiéis até o ponto da morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Para o incrédulo, isso não faz sentido, porque esta vida é tudo o que eles têm. Eles se apegam a esta vida. Jesus diz a esses crentes, sejam fiéis mesmo até a morte e eu lhes darei uma coroa da vida. Jesus tinha dito isso a seus discípulos anos antes. Em Mateus 10, ele diz, quem achar a sua vida perderá, e quem perderá a sua vida por amor de mim, a achará. Você vê, é fácil para nós, aqui, confortavelmente no Reino Unido, falarmos sobre ser fiéis até a morte, porque, no momento, isso não é pedido. Mas, para grandes partes da igreja cristã no planeta Terra, neste momento, isso é uma questão real. Foi uma questão real para aquelas almas queridas no estado de platô. A última coisa que muitos deles viram foi o homem maligno balançando a espada que teria suas vidas. Eles permaneceram fiéis até o ponto da morte, receberam a coroa da vida. Essa é a realidade da minoria cristã perseguida no Paquistão. Prisão ou morte são sua possibilidade constante. Isso é a realidade para os crentes de origem muçulmana em todo o Oriente Médio. Eles enfrentam a morte todos os dias por causa de sua profissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Essa foi a realidade para Policarpo, bispo de Esmirna. Jure, e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo, disseram a Policarpo. Ele respondeu, 86 anos o servi, e ele não me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E as chamas envolveram seu corpo. Me pergunto, quão fiéis seríamos quando a possibilidade de morte se apresenta? Você vê, Jesus quer que nós concentramos não nesta vida com suas insignificâncias materiais, mas sim na certeza da recompensa eterna. Ele queria que a igreja de Esmirna se concentrasse na coroa da vida, porque o momento da morte estava chegando. Jesus diz a eles no versículo 11, o que vencer não receberá dano algum da segunda morte. Eles podem matar seu corpo, mas para você será uma coroa de vida. Você nunca será afetado pela segunda morte, enquanto para eles será uma eternidade de tormento consciente no inferno. A segunda morte não tocará Policarpo. A segunda morte não tocará esses queridos santos no estado de Platô. Para eles é bem-aventurado a vida eterna. Confiar na certeza da recompensa eterna é a única maneira de permanecer fiel quando a pressão está sobre nós, até o ponto da morte. Você está confiando na certeza da recompensa eterna? Sua confiança está na certeza da recompensa eterna ou mantém fiel? Esta carta foi direcionada especificamente à igreja de Esmirna, mas assim como Jesus disse ao final da carta aos Efésios, ele também diz ao final da carta a Esmirna, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso pode não ser o que estamos enfrentando no Reino Unido no momento, mas é o que eles enfrentam na Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Coreia do Norte e em muitos outros lugares. Podemos nunca enfrentar o que eles enfrentam, mas então, novamente, podemos, mesmo em menor escala, quando a pressão está sobre nós, permaneceremos fiéis? Como igreja e como homens e mulheres individuais, como permanecemos fiéis quando a pressão está sobre nós? Nesta carta, Jesus nos diz três maneiras essenciais para permanecermos fiéis quando a pressão aumentar. 1. Confie na certeza da presença de Cristo. 2. Confie na certeza do controle de Deus. 3. Confie na certeza da recompensa eterna. E permaneceremos fiéis mesmo até o ponto da morte. Amém. Amém.